Boa tarde, pessoal, bem-vindos ao podcast O Lado Direito da Tela. Eu sou o Cunha.
Eu sou o Passo.
Eu sou o André.
Eu sou o Zé.
Nós tínhamos que começar um podcast. Epá, não se me apetece ir eu falar.
Pá, eu digo.
Conta com tudo. Okay. Podes dizer tudo.
Pá, nós decidimos criar um podcast. Bem, eu decidi, não é? Estávamos no café, fomos tomar café, que normalmente fazemos, tipo uma sexta-feira à noite normal, e eu virei-me para os meus compatriotas, Passo e Zé, e disse, olha, se ia tipo, gravar as conversas que temos tipo, de café e criar uma cena interessante sobre isso. Pá, e a ideia assim surgiu, pá, e decidimos, vamos ver um filme random, infelizmente esta semana e primeira semana foi o Zé a escolher, espero que o Zé nunca mais escolha. Pá, e basicamente é isso.
O conceito do podcast é vermos um filme, nós os quatro, e depois falar sobre ele, dizer as nossas opiniões e ter uma discussão saudável sobre o filme, sem atirar objetos.
Exato.
E depois vamos ter algumas rúbricas, alguns jogos e assim. Também para ficar mais dinâmico.
Exatamente.
Alguém quer anunciar o filme que vimos esta semana?
Esta semana caiu-nos na lotaria ver o Gremlins, escolhido muito carinhosamente pelo nosso colega Zé. Vamos concordar em discordar.
Vamos concordar em discordar, exatamente.
Pronto, acho que é o André. O André vai dar aqui um pequeno...
Exato, ok. O filme é de 1984, foi realizado pelo Joe Dante, e o writer foi o Christopher Columbus, e o produtor do filme é o Steven Spielberg. Ah, sim, o Christopher Columbus foi a pessoa que escreveu Sozinho em Casa, se algum de vocês quiser saber essa pequena curiosidade
sobre o filme. Não conheço.
Não, pá, é um pequeno filme desconhecido.
É um pequeno clássico,
Exatamente. Este não é clássico, espero que este filme vá só...
Não é clássico português.
Exato.
Só fazer um à parte, o filme foi produzido por o Michael Finelli. O Steven Spielberg é produtor executivo.
Ah, produtor executivo.
Não okay. Esquecer a Kathleen Kennedy, a senhora chefe do Star Wars.
Posso só dizer... o budget deste filme foram 11 milhões e teve um box office de 212,9 milhões.
Exato. Agora, o filme retrata uma história de um pequeno... Pá,
uma criatura
chamada animal de estimação para alguns, que aparece randomemente, pá, em Chinatown, pá, não me expliquem porque
também
não
sei. Original.
Nesta altura, nos anos 80, tudo que era mágico vinha de Chinatown, basicamente. O que, isto não tem nada a ver, mas deixa-me bué triste que não haja tipo Chinatowns em Portugal, porque é muito fixe, mano.
Isso, em Gaia há uns anos, a Gaia não era Gaia, era Chinatown. Havia só tipo um monte de lojas chinesas ao longo da avenida.
Ah. É que não é a mesma coisa. Opa. E tipo a pessoa que vendeu o bicho, é o que era dono da loja.
Não é bicho, é o Mogwai.
É o que
é o Mogwai, respeito.
Que é o típico chinês estereotipado de Hollywood.
Assim, yeah.
Tipo velho, com um bigode, longos cabelos e até segue um olho por alguma razão.
E daí que o Tarantino tirou depois para aquele dele.
Essa ideia é mais antiga que isso.
O quê? Não percebi.
Não vem deste filme.
Isto é basicamente tudo é o Fu Manchu. É a clássica figura chinesa, é o Fu Manchu. Não, e depois eu aproveito aqui para fazer a primeira sugestão do filme. Big Trouble in Little China, do John Carpenter. Ganda filme que pega nestas ideias de que tudo que é mágico vem da China e tipo... Faz uma sátira, só que é tipo daquelas sátiras que muita gente não entende, mas é muito bom.
Exatamente.
Yeah, mas explicando o filme, explicando assim muito simplesmente o filme, tipo pronto, um pai vai arranjar uma prenda de Natal, porque isto é em si um filme de Natal, quer arranjar uma prenda de Natal para o filho, vai achar Natal e arranja um bicho fofinho, que aparece à primeira vista,
chamado,
que se chama Mogwai, mas lhe dá algumas específicas regras. Primeiro que ele não pode ser posto à luz, ele não gosta de luz fortes. ele não deve ser metido em água, porque ele não gosta de água.
Contacto com água.
E o terceiro é que ele nunca deve ser alimentado depois da meia-noite, que esta é a parte mais importante. Pronto, e depois como em todos os filmes, tipo, isto torna-se uma Chekhov gun, de alguma maneira. E depois acontecem problemas relacionados com estas três regras e o filme basicamente anda à volta dos problemas que são causados por falhar em cumprir estas três regras. Exatamente. Em si, é um filme que representa muito bem a falha de responsabilidades.
Exatamente. Pá, uma coisa que eu queria dizer antes é... Nós, ao vermos o filme, conseguimos perceber que este é o filme favorito de Tarantino. ele pegou em inúmeras coisas deste filme e decidiu colocar nos filmes deles.
Acho que podemos deixar isso
para uma discussão mais tarde.
Mais tarde, concordo, na parte da cena.
Da discussão do filme, das nossas opiniões.
Eu acho que, se calhar, avançámos para dizer o que é cada um de nós achava sobre o filme. Eu não quero ser o primeiro, porque eu quero ouvir outras pessoas primeiro.
Ah, posso começar, se... durante a visualização do filme aqui com meus camaradas, fui apontando algumas coisas, não é? Então o filme começa na Chinatown com o pai da personagem principal, que era o Rand Pelzer, a da família Pelzer, que, como o meu colega Zé já disse, foi buscar o Mogwai, que era, foi a prenda que foi criou ao filho, que, na minha opinião, Mandalorian tirou muitas ideias do Gremlin para fazer o Baby Yoda, ou o Grogu. E também tirou muitas ideias, não só de Tarantino, como já referimos, mas também de How I Met Your Mother. Tiramos várias ideias da How I Met Your Mother. O cão da personagem principal chama-se Barney, exatamente. E em casa deles tem duas espadas na parede.
E uma das coisas interessantes que o meu colega Zé referiu é que a personagem principal parece o Robert. A Robert.
A feminina, não é o homem, não é?
Sim, é feminina.
E chamar-lhe personagem principal talvez seja um exagero.
Ela feminina. Aparece. Sim, ok.
Personagem principal feminina.
Eu acho que a mãe é a personagem principal para mim. É rainha.
Com aquele facalhão, Jesus.
Rainha Maria Alice, com aquele cabelo, na minha opinião.
Bem. Darwin.
E o filme começa, na minha opinião, mas é um ritmo bom e tal, até descobrirem que os gremlins se transformavam quando, por causa se eles fossem expostos à água, à luz, ou se fossem alimentados depois da meia-noite.
Há umas regras básicas.
Sim, as regras sempre básicas. Acho que foram bem feitas, de certa forma, posso dizer isso. E... Epá, eu não tenho assim uma opinião sobre o filme, pá. Eu tenho mais coisas engraçadas que eu fui apontando ao longo do filme.
Posso avançar que, então?
Sim, podes avançar tu.
Eu, aquilo que eu quero dizer sobre o filme. Primeiro, atuações medíocres a terríveis. Edição completamente estranha. Há partes em que os atores estão a olhar para a frente e de repente corta e eles estão a olhar para trás. E terceiro, um plot que quase não faz sentido. Mas apesar disso tudo, adoro o filme. É, já não me ria a ver um filme assim, tipo, por uma mistura de brilhante, incompetência e apenas efeitos especiais super engraçados. E portanto, pronto, eu adorei o filme. Reconheço que o filme não é brilhante do ponto de vista, tipo, não é um filme bem construído, não é. Acho que é tipo, era um filme que se eu tivesse visto quando era criança, com tipo, sei lá, 12 anos, hoje em dia, tipo, ele estaria no meu top 5 de filmes porque, pronto, porque quando tu és criança gostas de ver monstrinhos, gostas de ver explosões, gostas de ver destruição, porque todas as crianças gostam de caos, não é? E, portanto, tipo, essa é a minha opinião, assim, é meter em pratos, tipo, simples, em pratos limpos. Com isto, assim, só com umas efeitos, assim, umas coisas, eu acho que os Gremlins, tipo, a personagem principal do Gremlin, que se chama Gizmo, é super fofo, acho que é das melhores partes do filme, tipo mesmo, tipo, a personagem em si e em si a tecnologia por trás do bicho e pronto, este filme, como todos os típicos dos anos 80, cumpre a regra de primeira pessoa a morrer no filme é o Black Guy e pronto, não me desiludeu aí e pronto, agora passo a uma próxima pessoa que queira dar a sua opinião.
Posso ser, obrigado. Yeah, aqui dá para ver que os escritores estão cheios de cocaína na cabeça. O filme começa a 200 e acaba a 1000, mano. Isto aqui, tipo, depois do meio, quando os gremlins começam só a fazer merda, esquece. Nunca mais para. Nunca mais para. Opa, eu acho que.
É aquela meia hora ali no meio que não faz sentido.
Yeah, a minha meia hora preferida do filme.
Sim, é mais engraçada.
Sim, tem muita velocidade, mas às vezes nota-se que eles não sabiam, literalmente. Eles estavam tipo, só a divertir com os efeitos práticos, que são realmente muito, muito bons. E há uma cena feita em stop motion dos gremlins todos subir a rua, que eu acho que está bastante bem feita. E os efeitos no geral. E as cores também acho que estão muito bonitas. Acho que utiliza minimamente bem o facto de ser um filme de Natal para aproveitar as cores do Natal e os sets. Acho que estão bastante bem feitos. A parte visual está muito boa. Mas pois é o que Zé disse das atuações serem fraquitas e o diálogo também ser bastante mau. Quando na altura com o principal, o Billy, além de ter um nome
de
crominho, sim. Vai levar a rapariga à casa, que eu nem me lembro do nome dela. Eu não sei se eles dizem o nome sequer.
É, ela...
Espera aí, que eu posso confirmar isso. Espera aí. Kate.
Acho que não dizem.
Yeah, ele vai levar a Kate à casa e ele diz, estou irritadiça. E ele, E depois ela diz, obrigado por me teres trazido a casa. E ele, no problem.
Portanto... E aí ela começa aí uma certa divagação de como é que ela odeia o Natal e como as pessoas estão
que é a história do
Natal.
Outro, a melhor cena.
Não vais falar dessas, veremos um bocado.
Achamos a história mais trágica do Natal, pode ir cantar.
Está bem. Eu só gostava de dizer que de um aqui de uns fun facts que eu tive aqui a ler.
Dá a tua opinião primeiro.
Espera aí, que agora deixa-me dizer. Em seguimento daquilo que o Passo estava a dizer, o Steven Spielberg achou que os dois atores principais, a Kate e o Billy, tinham uma química enorme. Pá, eu não sei o que é que Steven Spielberg andou a fumar enquanto viu isso. Só sei que foi muito engraçado ele ter dito isso, porque na realidade, quando vocês forem ver o filme, e se alguns verem o filme,
Spielberg estava
a falar. Eu e o Paz temos mais química do que eles os dois. Por isso, pá, desculpa, Paz, se interromper, mas podes continuar. E
por isso. Não, eu só queria dizer que o gajo realmente tem zero game, basicamente. Mas nessa altura, não sei, devia ser assim que se conquistava as raparigas, não sei bem. E tem uma das piores cenas de beijo que eu já vi.
Porque, pelos vistos, ao ver o filme, nós estávamos a falar disso, que é nos anos 80, quando convidávamos uma rapariga para um beijo, e ela dizia que sim, era para o resto da vida. Era tipo... Pronto, já vamos casar, vamos ter filhos e viver infeliz o resto da vida, não é? Não é, Passo?
Exatamente.
Não, principalmente muito infeliz.
Até brincando, mas
não
é verdade.
Não, ias para o Vietnã e já tinhas a tua gadina à espera, quando voltares.
Anos 80?
Sim, claro, é o Vietnã de Jumenda.
O que é?
Então é o Iraque. Não era o Iraque? Ou era o Afeganistão? Não lembro.
O Vietnã dos anos 80?
Com isto eu quero dizer, tipo, imagina que pronto, não vale a pena.
Ok,
esquece.
Com isto
eu... Mas espera, passo, desculpa interromper, mas agora quero mesmo saber, tipo, que guerra é que houve nos anos 90 dos Estados Unidos?
Ok, eu consigo pesquisar isto.
Ou o Iraque não foi em 2001?
Não, foi a do Golfo.
Foi o Golfo, é isso. Mas o Golfo é o Iraque, mano. A invasão do Iraque.
Guerra do Iraque foi 2003 ou 2011?
Não, mas não é
invasão. Sim, não é invasão do Iraque. Tipo.
Espera aí, que estamos a pesquisar aqui.
Foi no Oriente Médio.
Médio Oriente.
Todo. Foi tipo.
Guerra do Afeganistão. Acabou tecnicamente no ano passado.
Exatamente.
Ah, mas então a dos 90 foi a Guerra do Golfo, não é? Bem parecido que estava.
Não, anos 90. 90-91. Guerra do Golfo, exato.
Golfo, pronto. Obrigado, malta. Peço desculpa.
Obviamente, tivemos todos em ciências.
Sim.
Ninguém teve história aqui.
Eu sabia.
Claro.
Desculpa, Paulo. Só mostrar o seu intelecto.
Ok, agora eu vou dar aqui a minha opinião sobre o filme. Pá, o filme começa assim meio estranho. Pá, quer dizer, até começa engraçado sendo em Chinatown, não é? assim meio engraçado. Não estava muito à espera do início do filme. Pá, depois, pá, inicialmente o filme, ok, até tinha... Notava se tinha que ia bem, estava a ver aqui um desenvolvimento da história e a criatura até é fofa, não vamos dizer que não, porque ela é. Só que a partir disso, e quando há uma transformação das criaturas, ou seja, quando são quebradas uma das regras, o filme torna-se completamente ridículo.
No bom sentido, na minha opinião.
Não é no bom sentido. Pá, é engraçado, não vou dizer que não. Tem meia hora de sol de Gremlins a fazerem porcaria, que não faz sentido nenhum. Eles podiam fazer o que quisessem, que tipo, não me interessava. Eles só queriam meter os Gremlins a fazerem bosta completamente. Pá, é verdade, tem piada, só que acho que começa a ser demasiado extenso esse período. E a partir daí não há propriamente um desenvolvimento da história. Acho que, na minha opinião, falta uma origem para essas criaturas, de onde é que eles vêm. Eu sei, como o colega Zé, que ele lá está a dizer que nós devemos aceitar.
E não sabemos. E não sabemos porque pode haver uma explicação no segundo filme.
Isso é como pedir... tem que haver... O Quentin Tarantino... O Pulp Fiction é mau porque o Quentin Tarantino não explicou o que está dentro da mala. Não é. Não. Eles não precisam de explicar os monstros. Tipo, monstros são monstros. E eles avançam a partir daí. Tipo, eu acho que isso aí é uma crítica fraca. Eu consigo concordar a parte do... Depois daquela meia hora mágica, que pessoalmente, na minha opinião, é o que faz o filme brilhante e ridículo, o plot é um bocado fraco e pronto, tem ali uma finalização muito rápida porque eles não sabiam como melhorar aquilo. Mas...
Dizendo que... Ok, as pessoas aceitam, mas há um problema mesmo grave com o filme, que é... Existe uma criatura que nunca se viu e eles estão-se completamente a cagar para isso. Pá, tipo... Não interessa que eles estão-se completamente a cagar. Mas... Eu sei que não era propriamente o objetivo deste filme, mas para mim, pá, gosto de ver um bom desenvolvimento de uma história. Pá, achei o filme fraco nesse aspecto. Acho que em termos, pá, cinematográficos, tem alguns planos mais ou menos bons, outros horríveis.
A da piscina é fixe, por exemplo.
Sim, a da piscina é fixe. Só que, pá, eu não sei, eu propriamente achei que era um bom filme de Natal, e eu, se fosse miúdo e se tivesse visto filme, tal como eu disse, eu ia gostar imenso. Mas para aquilo que eu tinha visto, falado do filme, e vi as críticas do filme, pensei que ia ser bem melhor. E eu também vi o E.T. há pouco tempo, então pensei que ia ser mais ou menos ao nível do E.T., mas o E.T. é um filme muito mais sério do que este, propriamente. Por isso, achei que o filme é um bocadinho fraco. E as interpretações... Pá, eu acho que uma pessoa cega que só ouvisse só o filme ia gostar muito das interpretações desse ator.
Eu também queria só acrescentar algumas coisas, que eu também não cheguei a dar a minha opinião, só disse alguns factos meio desinteressantes, ou interessantes, como queiram.
Desinteressantes.
Obrigado. Uma coisa que eu não gostei nada no filme foi o som. Achei o som horrível. Muito, muito mal mesmo. A mistura de som estava péssima. Não sei se era da televisão, acredito que não seja. Não quero aqui dar rosto à televisão do meu colega, mas o som foi horrível.
Se posso interromper só aqui numa pequena parte antes de continuar. Para mim acho só um bocado estranho. Então eu faço um Gremlins, eu sou o Gremlins 1 e estamos a criticar a edição de som como se fosse o Dune que saiu no cinema.
Tu sabes que eu sou uma pessoa muito sonora. Rígida.
Ela é uma pessoa muito sonora. Tem 11
milhões. Eu gosto de ouvir. Nós sabemos que o nosso comparsa André é surdo do ouvido esquerdo.
Exatamente.
Ou seja, o som é muito importante. E não, por cima, para pessoas como ele. Acho que temos que dar valor ao som, e o som neste filme foi horrível. A segunda coisa que eu quero dizer é que se este filme saísse agora, a PETA cancelava por causa do abuso animal. Acho que a pergunta fulcral do filme é: como é que... Nós sabemos que os americanos são burros, generalizando. É uma piada, pronto. Mas acho que este filme fez-nos pensar quão burros eles ainda podem ser, mais, estás a perceber? Eu achei isso muito engraçado. Aliás, também é um filme completamente racista, que faz match nesse aspecto.
Eu acho que se o filme saísse hoje em dia, os americanos iriam ainda gostar mais deste filme. Só para ver que eu acho que eles não evoluíram desde 1984, 86.
Nós passamos de falar do filme para dar host à comunidade americana.
Pá, desculpem isso.
Bem americano, não, nos Estados Unidos. Americano.
Sim, exatamente.
E opa, eu acho que generalizando ainda mais, é uma cópia barata do Alien.
Em alguns aspectos.
Não, é uma. Não é uma cópia barata, eu digo que é mais uma comédia do Alien.
What? Não, exatamente. Não. Nada a ver. Ei. Imagina, estás só a dizer isso porque os ombros deles, eu não sei, são parecidos, mas...
Sim,
eu
também, mas tens que respeitar a minha opinião.
Dizes que é uma cópia... Quer dizer, mesmo assim não concordo, mas dizes que é uma cópia do ET... Ok, consigo ver aí o que é que estás a querer dizer. Não tem nada a ver.
Eu não digo cópia barata, eu digo comédia. É uma comédia do Alien, basicamente. Não. Assim, eu só tens que respeitar a minha opinião, mas tens que
respeitar... Eu tenho que respeitar a opinião, mas posso ter que dizer que ela é burra quando é.
Isto foi realmente respeitar a opinião.
Sim. Eu só queria acrescentar, quanto à cinematografia, que o André falou e lembrei-me. Antes de uma excelente cena com a mãe do principal na cozinha, há tipo dois Dutch angles, que é assim quando a câmera está meio inclinada. Quando ela pega na faca, que ela está tipo a cortar a cebola, ela pega tipo. A câmera inclina quando ela começa a ouvir um barulho e pega na faca, eu acho que está tipo, bastante bem feito. O gajo que fez essas cenas em específico deve ter se divertido bastante a fazer aquilo. Porque foi.
Acho que podemos passar então para a próxima parte, que é tipo.
Só queria dizer uma coisa, que eu estava só a dizer mal do filme, mas há uma coisa que eu gostei do filme. Foi propriamente o pai da personagem principal, o Billy.
O Rand Pelzer.
Exatamente.
Que ao que parece é músico.
Sim, e eles fizeram, apesar do filme ser mau no seu todo, eles conseguiram meter uma personagem que fosse realmente interessante e que tivesse tipo um arco interessante à volta dela, que
engraçado. Era
engraçado, que ele fazia umas criações engraçadas.
Ele era um inventor
para um mundo melhor.
Tinha invenções de merda,
mas eram engraçadas. Não. E eu gostava de ter algumas dessas invenções.
O canivete suíço, entre aspas.
Exato, o canivete suíço, mas só que eu.
Com pasta dos dentes.
O super canivete suíço.
Exatamente.
Super canivete suíço.
É o 24 em 2.
Incluindo com lâminas de barbear. Pasta dos dentes, escova dos dentes, um espelho também para ajudar a barbear e provavelmente, sei lá, deve ter também lá um coisa para massagear os braços, esse tipo de coisas.
Uma cena para cortar os pelos do nariz.
Sim, esse tipo de coisas que toda a gente que está a viajar precisa.
Na minha opinião, foi a melhor personagem do filme. Sim. Sem dúvida alguma.
A seguir à mãe.
Não.
A mãe é mais badass, porque existe ali aquele shot que eu queria falar, que é quando então, a mãe do Billy...
Então saltamos para a próxima parte, que é tipo, pronto, fomos melhores cenas, melhor ator, melhor personagem, não é melhor ator. Melhor ator não é mais nenhum.
Não, eu acho que pode fluir esta conversa.
Não, estou só a dizer, é só para que, pronto.
Sim, podemos passar. Sim. Eu quero dividir aqui as três partes, que é a mãe do Billy, que é o Billy é a personagem principal, a mãe do Billy quando há aquele bloodbath de Gremlins em casa deles, que... Há um gremlin ralado, depois há um que é cozido no micro-ondas e explode, e depois um é a naifada mesmo. E foi mesmo uma cena à Tarantino, na minha opinião, como já tinha comentado com meus colegas, e foi só o maior killstreak dos últimos filmes que eu já vi, mais recentemente. Yeah, acho que é isso do que toca à mãe. Acho que ela é a rainha. E depois também tem a pior personagem. Esta é a melhor personagem e a pior personagem. É a velha Karen. A Karen
que mata animais.
Que lá está, que mata animais, gosta de matar cães.
Acho que talvez tenhas que explicar o que é uma Karen. Nem toda a gente
percebe. Uma Karen, eu acho que toda a gente sabe o que é uma Karen. É uma... Alguém quer explicar para mim?
Quem não souber, pode-nos mandar e-mail.
Mandem e-mail, mas pronto, era uma autêntica Karen que queria matar cães e animais, que acabou a voar da janela. Por...
Sim, numa das melhor... provavelmente na melhor morte do.
Sim.
Na melhor morte, yeah. Sim.
Devia ter morrido uma criança, pelo menos. Eles foram covardes e não mataram uma criança.
Eles não queriam. Que o filme ficasse muito abusado.
Nesta altura ninguém queria saber.
Não, é que eles falam muito.
Adicionalmente, isto foi também uma trivia que nós vimos. Este filme e o Indiana Jones e o Templo Perdido foi o que fizeram criar o R rating.
Exatamente.
PG-13.
Não,
sim, o PG-13.
Ah,
o R já existe.
Porque havia tipo.
É verdade.
Esse filme não se inseria propriamente num family friendly. nem R-rated film, então eles decidiram, tipo, bora criar uma classificação intermédia que, para este tipo, que tem alguma violência, mas não explícita.
Eu agora vou falar da minha cena preferida do filme. A minha cena preferida... Tenho duas. Tem uma que é, acho que é 15 minutos de, tipo, os Gremlins já são tipo 20, que já tipo, quebraram as regras, então eles já se multiplicaram, já são tipo 20. E eles estão num bar e estão lá a destruir o bar, estão a beber cervejas, estão a pedir pipocas, estão a destruir tudo.
A fumar tabaco.
A fumar 3 cigarros de uma vez, muitos deles, e depois há tipo uma shop... 2 minutos deles a jogarem póquer e depois um deles tem tipo os ares escondidos por trás das orelhas para fazer batota e incrível. E depois a segunda é, por ser tão brilhantemente estúpida, que é eles no momento depois deles estarem atrás do último grande gremlin, a namorada, a personagem feminina principal, ela chega tipo
a Kate
conta ao personagem principal, o Billy, porque é que ela verdadeiramente odeia o Natal, num momento tão emocionalmente cheio de explosões emocionais, em que diz que a razão porque ela odeia o Natal é porque o pai dela, ao descer a chaminé, caiu, partiu o pescoço e, portanto, nunca conseguiu entregar as prendas a ela.
Eu acho o mais caricato acerca dessa história é que não encontravam o pai.
Encontraram o pai durante 5 dias.
Durante 5 dias.
O cheiro.
Não. Cheiro, como é que ela descobriu? O engraçado é como é que ela descobriu que o pai estava na chaminé e morreu lá? Acendeu a lareira.
Ela disse que tinha frio.
Ela disse que tinha frio e disse que ia acender a lareira.
E depois veio o cheiro.
Cheiro aqui agora, provavelmente a bacon.
Brilhante. Acho que isto não se consegue descrever com palavras. É preciso mesmo ver o pão. Quão fraco é que esta... Fracamente brilhante, não é?
A lição é, se tiverem frio, metam um casaco.
Se não queres cheirar o teu pai, não é?
Exatamente. Não, yeah, mas essa cena, tipo, cai de avião completamente.
Mas também era para não estragar a carne, já agora.
Pá, e... Era necessário. Não, é só mesmo para eles.
Porque eu sinto que ninguém estava a querer saber dela durante o filme.
Yeah. Eu acho que foi só porque eles, sei lá, devem ter pensado. Precisamos de uma cena emocional forte. Sim, é preciso. Mas assim, de uma cena forte. E, pronto, vamos inventar que o pai dela morreu.
Exato.
No Natal, e ela leu o Natal.
Eu acho que o filme todo é necessário. Pronto, é isto, meu. Vamos ser sérios, isto não é necessário para ninguém. Mas é engraçado, e passa-se tipo uma hora fixe, as outras meia hora já começa a ser cansativo. Pá, é realmente é isso. Mas pronto, se fosse um puto de 12 anos a ver isto nos Estados Unidos da América, era bacana.
É, até mesmo fora dos Estados Unidos da América.
Não, mas depois vimos aquela coisa que o filme só ganhou basicamente dinheiro nos Estados Unidos da América.
What? Mas não é isso que nós estamos a falar, então podia ser que não. Parece que estás a dizer que só um americano é que ia gostar do filme.
Claro mesmo, porque eles é que são burros. Mas não, precisa de inteligência. Acho que
Posso só dizer mais umas coisas que me esqueci de dizer. Foi o Chad ao início, um amigo dele, que estava todo pintarolas e tal, a dizer que era o maior, e disse I catch the beast myself. Só para recordar disso, não sei se vocês se lembram, foi no início do filme. O loiro que estava no bar com ele a dizer que era o maior e tal. Achei essa personagem muito engraçada. Só para terem noção, eu apontei aqui o que ele disse, foi I catch the beast myself, e apontei como quem disse simple shade está tanto pequena. Só para terem noção, outra coisa que eu queria referir era quando os gremlins se vão multiplicar, eles vão a um edifício com o nome YMCA, onde eles conseguem transformar água em absinto. Portanto, são melhores que Jesus. Era só isto que eu queria dizer. Só mesmo para acabar aqui, também queria referir os polícias incompetentes. Mais uma crítica aos polícias americanos, obviamente.
Não são incompetentes, imagina o que é um puto vir-te dizer: oh Deus, estão 7 monstros a destruir a minha casa, todos pequeninos, e foi por causa de um monstro que o meu pai comprou na Chinatown. Depois harias que o gajo bebeu belo álcool e está tipo a enganar-te para descobrir, sei lá, saias do frio. Para o frio, mas...
Eu acho que são na mesma incompetentes, porque normalmente.
Mais uma vez, estamos aqui a para fazer, para dividir tipo grãos de arroz. É literal, Gremlins é como, sei lá, como criticar, sei lá, um filme de terror porque a primeira pessoa a morrer é estúpida.
Não.
Não é. Não é estúpida porque estava a fazer pesquisas nos Gremlins.
Exatamente.
Exatamente. E a coisa ridícula era...
Eu não estava a falar dessa pessoa, personagem. Eu estava a falar tipo num filme de terror normal.
Sim, eu percebi.
Então porquê é que falaram da personagem deste filme?
Porque é deste filme que estamos a falar, Zé.
Exatamente.
Mas não era essa a crítica.
E também queria referir a outras mortes que vimos, que foi quando... Acho que não sei se passa quem fala sobre isso. Sobre o trator entrar pelo meio da casa.
Nós já temos confirmação que eles morreram.
Eu acho que morreram, naturalmente. Porque eu adorei o shot mesmo antes de cortarem a cena e supostamente quando eles morrem.
Sim, a única morte que é confirmada é mesmo a da velhota que voou da janela. Eles esqueceram. Certo. Sim. Ok.
Eu acho que não é nenhuma morte confirmada, então.
Não. Está a mexer. Okay. E a dela dizem no fim. Dizem no fim na rádio.
Pois foi.
De quem?
E dizem só mesmo que o marido dela era um vigarista, só mesmo para acabar ali. Tipo, não deram dicas nenhuma sobre isso ao longo do filme. Dizem no fim, é vigarista só para que nós não tenhamos mesmo pena nenhuma da mulher que morreu.
Exatamente. Quem é que tinha pena daquela mulher?
Também. Mas tem umas coisas interessantes, é que o filme tem alguns pormenores interessantes. Principalmente eu gostei da máquina do tempo, quando o pai da personagem principal, o Bill...
Foi uma convenção?
Estava lá, tipo, numa convenção de inventores, e, tipo, há uma parte em que ele está a falar do telefone.
Estava lá o gajo que inventou as convenções também.
Pois estava. Exatamente, porque ele era um inventor.
Exatamente.
E o Spielberg apareceu como figurante aí nessa cena também.
Yeah. E imagina, estava ao telefone com o filho... E num shot não aparece a máquina do tempo. No shot a seguir já não existe a máquina do tempo, ele já foi e dá referência ao filme de 1960, A Viagem no Tempo, não é?
E as pessoas estão confusas, estão tipo...
Tipo, o que é que aconteceu aqui? Tipo, nós não sabemos. E depois também há um pormenorzinho que é um Gremlin que tem umas orelhas de Mickey Mouse. Só porque sim, porque ele pode.
Porque estavam a ver a Branca de Neve.
Apesar do filme... Ser da Warner Bros, um bocado estranho.
Estão a ver com Mickey Mouse.
Na altura não havia estas.
Não havia a realidade.
Exato.
Ok.
E aquele Gremlin que estava tipo no escuro a fumar cigarro.
No ar.
O Gremlin no ar. Eu achei que o Zé fosse falar desse, mas esse é tipo, o que está melhor. E depois chega lá um Gremlin a fazer teatro de marioneta com uma cena na mão. Acho que
e não esquecer do Gremlin que faz flash à personagem feminina. Ele está com uma gabardina e ele tipo agarra as partes da gabardina e depois mostra tipo, como se estivesse a fingir que está tipo, a fazer flash.
Nós podíamos fazer um multiverso de Gremlins. Acho que é o que eles queriam fazer na altura, e eles já estavam muito à frente a criar um multiverso. Multiverso nem era uma coisa que existia. Mas a partir dos Gremlins começou-se a existir a ideia de multiverso.
Imagina, isto obviamente não é chocante, mas a melhor parte do Gremlins é literalmente vezes a diversidade de Gremlins todas que existe. Acho que, tipo, deram-se bastante ao trabalho para desenvolver aquelas personagens individuais. Tipo, em si não têm personalidade nenhuma, mas são há muitas características.
Eu acho que o filme também teve muitas cenas que... Acho que já abordamos a maior parte delas, né?
Agora vamos passar
lá está, falando assim de uma forma mais geral, houve muitas partes engraçadas apesar do filme não ser o melhor. Do que é que querias dizer, Zé?
Que não esquecer da cena em que, no início da cena em que eles matam a velhinha, que os Gremlins disfarçam-se como aquelas pessoas que vão à porta e começam a cantar canções de Natal.
Como é que se chama?
Christmas Carol.
Tecnicamente as janeiras em Portugal.
Pronto, quero dizer que a cena foi
muito engraçado.
Uma pergunta que eu me fiz ao longo do filme é: como assim ninguém tem uma caçadeira nesta cidade?
E eu acho que as únicas pessoas que usam armas no filme são os Gremlins.
Exato. Isso é outra cena que retrata muito bem todo o clímax final na loja, que vende tudo. Bolas de ténis, 2 metros ao lado de pistolas, 2 metros ao lado de plantas.
E uma crossbow.
Eu gostava de poder ir ao Pingo Doce comprar uma pistola. Acho que alegrava.
Haveria mais atentados à Flu. Era full, mano.
Não, era full.
Full, é isso. Yeah.
Sim, opa, mas yeah, acho que retrata bastante bem. Mas é engraçado.
Ok, agora vamos passar a nossa... Vamos dar uma nota ao filme. Exatamente. Um overall hit que vamos dar. Yeah, de 0 a 10, o Cunha pode começar.
Eu escolhi a ser em último.
Ok, então o Passo pode começar.
Ui. Uma nota zita. Acho que me vou ver obrigado a dar um 6.
Um 6?
Acho que foi mais ou menos assim.
Ok, uma nota mediana.
Uma nota mediana, acho que passa bem o filme, acho que consigo compreender a importância ainda mais para a faixa etária alvo que é. Mas, ver aquilo agora tem piada, não pelas razões que eles queriam, mas por outras razões.
Exatamente. Exato. Agora, Zé,
eu dou. Tenho alguma dificuldade. Dou um 7-2, 7-1, 7. E acho que é só porque eu valorizo muito mais o quanto é que eu me diverti durante o filme.
Essa é a tua opinião do filme? Pronto, eu acho que a tua opinião é uma merda.
Ok, pronto, é justo.
Estou a brincar, era só.
Desculpa. Não, Cunha, se estás disposto a dizer isso, tens que ir até ao fim.
Não, eu não sou como tu, eu sou respeituoso.
Eu também sou, não da tua opinião, não era, mas pronto.
Pronto.
Mas continuando, retirando este bullying, é só que eu valorizo muito o filme. Tipo, pronto, como eu já disse a minha opinião no início, apenas acho que o filme tem muita piada, diverti-me imenso a ver o filme e portanto. Eu acho que o filme também reconhece, de certa maneira, as suas falhas e sabe aquilo que está a tentar vender e, portanto, para mim é um 7-2, pronto.
Eu posso estar agora a mim. Eu acho que o filme também foi engraçado porque vimos todos juntos. Porque eu não sei se o filme seria engraçado como foi, de certa forma, ou que nos rimos tanto como rimos, se estivéssemos sozinhos, estás a perceber? E aí isso também tem um peso no filme. Por isso, eu acho que a minha avaliação, sinceramente... tendo em conta estas variantes todas, também do que já falei antes, eu dava um 5.8.
Ok, agora sou eu. Pá, eu, tal como tinha dito na minha opinião, pá, achei que o filme é fraco. Deu para rir, mas fora isso, não é grande coisa. Por isso eu dou para aí um 5.5, só por algumas cenas. Assim, não dou nota negativa, porque também estava a ser um bocado cruel para o filme, porque a verdade é, em alguns momentos é divertido, mas também em alguns momentos é um bocado... maçador também.
Então, quem está no telemóvel é capaz de fazer assim também.
É verdade. Não, mas eu não gostei assim muito do filme, rimo, mas fora isso, é um filme completamente banal, por isso 5.5 é a minha cotação. Assim.
Eu acho que podes dizer muita coisa deste filme, mas acho que não podes dizer que é banal.
Não, eu acho que é banal, porque há tantos filmes semelhantes a isto, não é?
Mas este foi dos primeiros, tipo, acho que podes criticar que a execução é fraca e eu concordo, sou o primeiro a concordar, mas acho que para mim não é banal.
Não, é banal porque, deixa-me explicar, pelo momento em que eu estou a ver agora o filme e já vi outros filmes assim, para mim é banal. Bem, se tu pensares bem, até acredito que tenha sido um dos primeiros filmes a fazer isto, na altura, ok, mas agora eu, no momento em que eu vi o filme, acho o filme completamente banal. Há filmes bem melhores e mais engraçados do que este, que se calhar exploram temas semelhantes, estás a ver? Por isso é que eu não gostei assim tanto do filme.
É isso. A opinião de cada um, Zé. Não. Eu sei que tu gostaste do filme, mas...
Não, mas eu reconheço que o filme... Eu sou o primeiro a dizer. A execução completamente flawed a todos os tempos. Eu apenas acho que o filme é o único suficiente para não ser chamado banal. Mas, obviamente, cada um com a sua opinião.
Agora podemos passar ao primeiro jogo, que era... Quem é que tornava este filme melhor?
Realizador.
Sim, ou podemos também meter um ator, como quiser.
Exato,
podemos ser flexíveis a esse nível, dizer que um realizador, um ator ou uma atriz que tornava este filme muito melhor. Queres falar, André?
Pá, eu tenho aqui um ator, pá, que eu era completamente tornava o filme melhor, que era o Adam Sandler. Por amor de Deus, podemos todos concordar com o Adam Sandler aqui e era grande rei.
Não. Destruía o filme, na minha opinião.
Destruía? O filme é mau, ou seja, ele tornava melhor.
Concordo, mas eu sinto que tenho um melhor.
Quem?
Danny Trejo.
Danny Trejo.
Ai, mas não consigo dizer.
Danny Trejo.
Trejo.
Ele do Manchete Kills.
Sim, Manchete Kills é o Danny Trejo.
Não.
Trejo. Foi. Yeah. Demorou a dizer, mas na minha opinião acho que o Danny Trejo era...
Os dois juntos, já estamos a dizer Danny Trejo.
Sim.
O Machete e o Click.
Porque acho que o Machete 1 é muito melhor que este filme.
Aí, de longe. O Machete 1 é grande a filmar. Passo, tens alguma ideia? Realizador ou ator ou atriz?
Para realizador, como eu já sei que alguém vai dizer o Tarantino, vou dizer o Robert Rodriguez.
Robert Rodriguez como o Danny Trejo?
Acho que fazia uma dupla magnífica.
Sim, nem era, por acaso nem era por causa do Danny Trejo, era só porque ele também faz.
Sim.
E ator, o Griffin Dunne, o gajo do After Hours, quando ele era novo, pá, ele tem tipo, é minimamente parecido com o ator principal, só que acho que conseguia ser mais neurótico.
Acho que
seria melhor.
A essência dele é melhor.
Exatamente, acho que a essência era melhor.
Pá, também podíamos aqui meter uma atriz principal para mudar.
Mas a atriz principal, para salvar tipo, a atriz principal. Eu acho que o problema da atriz principal. Eu até acho que ela é até capaz de ter jeito, já ver outros filmes. Eu acho que o grande problema é que lhe deram um nome de algo tipo, horrível.
É verdade.
Portanto, eu acho que ela até é capaz de não ser preciso ser substituído para o que foi melhor. Tipo, eu acho que o ator principal, o homem, o rapaz, esquece.
Eu gostei da mãe, mas.
Mami Lover.
Sigourney Weaver, para a mãe.
Exatamente. Como é que ele adivinhou? O Zé adivinhou. Viste os meus olhos, tu?
Foi os olhos.
Claro,
foi o Ellen.
Com cabelinho, a Maria Alice tinha que ser.
Só melhorava, se ela pegasse um lança-chamas, tipo,
ah, ela diz que não era a versão barata do Zé, e diz agora está a
já que. E adivinha logo o que é que eu ia dizer.
Yeah.
E acho que é isso. Acho que aí tornava um filme magnífico. Dani Trejo.
Dani Trejo.
Não, mas. Eu estou com um problema
Dani Trejo. Mais vale dizer, o gajo é décimo mexicano que aparece em todos os filmes.
Exatamente. É um bocado isso. E do Roberto Rodrigues, eu concordei imenso com essa ideia. O Tarantino tornava o filme mais explícito. Também podia ser engraçado.
Não, eu acho que, imagina, se metesses no Tarantino, ele fazia tipo 100 vezes nas cenas tipo, de mortes. Tipo, tinhas um gajo tipo, a pegar uma motosserra e a matar 7 gremlins.
Exatamente, ficava muito mais agressivo.
E metia a fazer o som dos gremlins, metia o Mickey Rourke.
E melhorava o diálogo, melhorava o diálogo.
Metia o Mickey Rourke a fazer o som dos gremlins.
O Tarantino meteu uma cena dos pés dos gremlins.
Na piscina deles.
Ah, quem faz a voz do...
dos Gremlins?
Do Gizmo é o Howie Mandel.
Deixa eu ver. Quem é esse?
Quando vocês virem a cara, vão...
Espera aí, isto está um bocado lento, desculpa. Howie Mandel?
Yeah. Mandel.
Onde é que ele está?
Ah, é o... Jura?
Yeah.
Não acredito.
Onde é que ele está?
É o apresentador. É apresentador ele.
O apresentador?
Ele é apresentador, como dizia. Yeah. É o que este careca.
Caraca, aqui não aparece.
Acho que este filme conseguia melhorar imenso com Roberto Rodrigues, Dani Trejo. Ai meu Deus do céu, não
estou a Trejo.
Trejo.
Valten, és um burro. Avancemos.
Exato. Foste o único que gostaste de filme, deixa-te lá um problema, claro.
Então agora a minha opinião é má. Então pensei que tinhas dito que era. Que era mal, ter opiniões
diferentes. Ok, agora.
É só as opiniões que interessam.
Continuando, pá, acho que vamos passar aqui para uns guinhos, umas rubricasitas. Eu acho que a primeira rubrica que nós temos é. Não. A primeira rubrica que nós temos é. Qual é que foi a nossa morte favorita de um Gremlin no filme todo?
Gremlin é a pessoa.
Do Gremlin.
Não, pá, vamos dizer mortes, mortes. Morte. Qual é que foi a nossa morte favorita? De interesse de Gremlin, seja de Gremlin, seja de uma pessoa.
Eu acho que isto aqui é unânime, na minha opinião.
Pá, não sei. Cada um diz, começando pelo passo.
Eu começo, eu posso começar.
Ah, ok, o passo não quer começar, pá. Ele está aqui a fazer movimentos.
Eu estou a pensar em.
Eu acho que claramente existem muitas mortes engraçadas no filme, mas claramente a morte mais engraçada do filme foi a da velha racista, a Karen. Acho que foi a morte mais engraçada, sem dúvida alguma, porque eu vou dizer. O que é que o Gremlin faz? O Gremlin faz uma ligação direta naquelas cadeiras de subir a escadaria dos velhos. A velhota senta-se lá, aquilo dispara, vai muito rápido. Aquilo parece que sobe 30 andares, na realidade a casa só tinha um andar. E a velhota sai disparada pela janela do andar de cima e morre. Mas apesar que a melhor morte podia ter sido a do chaval, que quando ele está na janela com a tesoura gigante.
Yeah.
Ficava muito mais engraçado.
Eu diria que eu aqui dividi. Aqui é a melhor morte de uma pessoa, foi claramente a que o Cunha referiu, a da velhinha. A segunda...
Estamos a concordar com algo?
Do melhor Gremlin foi quando a mãe empurrou um Gremlin para o micro-ondas e ligou. E depois a cabeça do Gremlin explodiu. E depois o melhor genocídio do filme foi a parte do cinema em que eles estão todos lá a ver a Branca de Neve e numa cena que eu acho pessoalmente que o Tarantino se inspirou, eles ligam o gás do cinema e pegam num fósforo, acendem lá uns papéis, fogem do cinema e ficam a olhar para ele a explodir com todos os gremlins.
E aquilo explodiu, meu Deus, parecia 5 toneladas de dinamite.
E, brilhante, melhor genocídio que eu já vi no filme.
E eu agora, não tem a ver com a morte, mas pá, eu posso referir primeiramente a morte. A morte que eu gostei mais de uma pessoa foi claramente a Valhota. Pá, é simplesmente genial.
Genial.
E a morte do Gremlin que eu gostei mais foi quando eles explodem o Gremlin no micro-ondas. Eu não estava nada à espera que isso acontecesse, mas foi super engraçado. Agora lembrei daqui de uma coisa que eu não disse, não referi anteriormente, que foi de uma das invenções do pai, do Billy, foi, ele tinha uma coisa que era para fazer sumo de laranja. Epá, e aqui, eu e o Passo, claramente, reparamos que houve...
Só tu e o Passo?
Sim, vocês não repararam. Vocês não repararam, só eu e o Passo é que reparamos. Que, ou seja, a ideia tipo, daquilo para fazer sumo de laranja é como a ideia de começar sumo de laranja, tipo atualmente, que é espremer uma laranja e sai o sumo. Só que as invenções do gajo nunca corriam bem. Então o que é que acontece? Aquilo funciona mal e começa a sair sumo por todo lado. Só que o Billy só tinha posto uma laranja e sai uma quantidade de sumo absurda para aí de uma laranjeira toda. Não sei se estão a perceber.
Foi acumulado.
Foi acumulado as outras ter corrido mal. É só uma coisa estúpida.
Como disse o meu colega Passo, era uma laranja sumarenta.
Exatamente.
Extremamente
sumarenta.
Extremamente.
Estamos a ter
aqui. Desculpa, esta quebra.
Exatamente.
Não, era só para dizer as minhas mortes favoritas. A da pessoa, obviamente, é da Verota, até porque foi uma das duas que aconteceu, não é? Portanto. E dos gremlins, eu gostei bastante de quando, logo da primeira que a mãe faz, quando espeta o gremlin no liquidificador e liga aquilo, acho que projeta bastante bem os fluidos. E gostei também uma da rapariga a fechar o gremlin dentro do capô. Foi extremamente rápida, quando eles estavam tipo, a bazar e ir embora, só que acho que ficou engraçado.
Agora, pá, a última coisa que nós vamos falar agora neste podcast é dos Oscars. Hoje que nós estamos a gravar, domingo, dia 27, é a noite dos Oscars. Então nós decidimos, pá,
um especial.
Yeah, vamos fazer uma pequena predica. Cada um diz o que é que acha que vai ganhar nas principais categorias. Mais à frente vamos descobrir qual é que elas são. E o nosso objetivo com este pequeno jogo é quem acertar mais... Vai dos filmes que escolheu, cada um disse um filme, e nós já vamos referir isso também mais à frente. É o filme que vamos ver no próximo episódio. Acho que é uma ideia engraçada. Pronto, dito isto, vamos começar. Se quiserem, pá, eu posso começar.
Começarmos primeiro pelos argumentos originais adaptados e chegamos até ao melhor filme para o último.
Certo, então as categorias que nós temos são melhor filme, melhor.
Vai bem, simplesmente.
É? É melhor?
Sim, não anuncio, vai bem.
Então, para o melhor argumento. Adaptado. Eu posso começar. Por acaso, antes de mais, deixa-me dizer que eu daqui da mesa fui quase que vi os filmes todos, não é?
Sim, eu, por exemplo, eu acho que eu só vi para aí um ou dois filmes assim.
O Zé acho que também viu poucos. Vi um Passo bom, foi o que viu também mais, mas ainda falta alguns, não é? Sim.
Ou seja, portanto, as minhas perdidas vão ser muito à sorte e espero ganhar.
Pá, eu provavelmente, como sou o gajo que vi mais filmes, sou o gajo que vou errar mais.
Yeah. Exatamente, é o que acontece.
Oscar Neto.
Yeah, porque tipo, eu tenho uma opinião e provavelmente, como eu já vi os outros filmes todos, é difícil dar à sorte, porque eu também tenho aqui um pouco.
Yeah, mas só para perguntar, tu escolheste a tua lista mediante o que tu achas mesmo que vai ganhar ou aquilo que tu achas que merecia ganhar?
Não, a lista que eu fiz foi o que eu acho que vai ganhar. Não foi a que eu quero que ganhe, porque se eu quero ganhar não ganhava ninguém. São todos uma merda.
Para mim ganhava o Spider-Man No Way Home, mas não foi nomeado e é uma injustiça total.
E é um filme também um bocado pronto.
Mas para mim ganhava o ano, este ano, é o filme. Não, já este ano.
Não vai ser nomeado para melhor filme, esquece.
Espera. Mas agora, continuando. Então, para o melhor argumento adaptado, eu tenho The Power of the Dog.
O que é que tu tens?
Ah, é, vamos fazer assim.
Sim, sim, fazemos aqui uma rolinha.
Eu tenho o Dune.
Eu acompanho-te, José.
Yes!
Também tenho o Dune.
Eu obviamente também tenho o Dune e posso justificar. Eu acho que tipo, pá, tem toda, né? Até sair esta versão do Villeneuve era visto como um filme, um livro que não era possível ser adaptado, não é? Há toda a história do
culpa do Fincher,
do Jodorowsky e do Lynch.
Lynch, peço desculpa,
há toda a história do Jodorowsky e do Lynch, não é? E acho que é mais que merecido, além de ter sido um livro que influenciou todas as obras de ficção científica que vieram para a frente, Star Wars, Star Trek, qualquer uma que vocês queiram pensar. Eu acho que a Academia não se está assim tanto a cagar para os filmes como isso, mas espero que ganhe o Duna. Eu espero que ele leve muitas
estatuas. Eu acho uma coisa que é, se eu também gostava que o Duna ganhasse, eu não acho que vá ganhar, infelizmente. E eu mal saí do filme quando vi o Dune, disse que achei que o Dune era um belíssimo filme, uma obra de arte, só que ia ganhar só Oscars técnicos, infelizmente, porque nas principais categorias não ia levar nenhuma estatueta, infelizmente.
O Dune foi dos poucos filmes que eu vi, se não o único que está nomeado para o melhor filme.
Foi o único que eu vi também.
Eu não tenho a certeza, mas espero que o Dune leve limpo muito. Podemos passar para o melhor argumento original?
Melhor argumento original.
Isto é uma... Podes começar tu.
Ok. Pá, eu vi este filme e considero que, sem ser Dune, é o melhor filme que existe nos Oscars, que é o Licorice Pizza.
Licorice Pizza, exatamente.
Eu escolhi também o Licorice Pizza, apenas quero dizer que a minha opinião é muito baseada no que o André me disse sobre o filme. Portanto, a minha lista e a do Cunha, pelo que eu estou a perceber, é tipo completamente mediante sorte.
Não, eu acho que agora a minha opinião vai divergir aí.
A minha foi escolhida tipo, bastante à sorte.
Eu quero deixar a minha para o último.
Assim, eu tenho 99% de certeza que este não vai ganhar, mas eu vi este e gostei bastante, que foi o Worst Person in the World. Acho que está um filme fixe, vá. E acho que, não sei se é propriamente material para ganhar o melhor argumento original, mas olhando para a lista, também gostei muito do Licorice Pizza, só que acho que se ganhar, vai ganhar em outras categorias, não sei.
Eu acho que já me aconselharam o ver esse filme também.
Yeah, é ganhar. Fixe, também consigo.
Eu acho que se o Licorice Pizza não ganhar o melhor argumento original, não vai ganhar nenhum.
A minha predica para o melhor argumento original é, sem dúvida alguma, Don't Look Up. Eu escolhi este filme porque...
Viste o Don't Look Up,
não? Porque eu vi o Don't Look Up.
Sabes que era só o único que tinha visto, mas não, viste o Don't Look Up.
Também vi o Don't Look Up e sinceramente acho que vai ganhar melhor argumento original. Espero que não, mas talvez ganhe.
Ok.
Passamos para melhor
ator
secundário.
Atriz, não é?
Ator ou atriz, para quem preferir.
Ator.
Eu escolhi aqui o Troy Kotsur, pá, não sei bem como é que...
Troy Kotsur.
Yeah, Troy Kotsur, que é o gajo do Coda. Pá, eu por acaso vi o filme Coda e, de facto, o senhor faz um excelente papel. Yeah, o senhor faz um excelente papel. Pá, eu espero que ele ganhe, para ser sincero.
Eu também, eu não vi o filme, mas a minha aposta completamente alheia foi para também Troy Kotsur no Coda.
A mim foi o J.K. Simmons no Orlando?
Não, vim de Ricardos.
Ah, Ricardos, ok. Foi à sorte, completamente. Não faço uma ideia se ele faz bom papel ou não.
Eu já vi um filme. Pá, o J.K. Simmons aparece tipo 2 minutos e é uma merda. Coisa de homem, não quer ser chuva, mas é verdade. O J.K. Simmons é completamente horrível.
Simons.
Simons. J.K. Simons, pá, não interessa. Ele aparece há pouco tempo, sei. Pá, eu quando tu meteste isso, eu parti-me aqui porque eu achei.
J.J. Jameson.
Que ia ser mesmo difícil.
Eu também pus o Troy Kotsur, eu não vi o Coda, mas foi um bocado por exclusão de partes. Eu não acho que o Jesse Plemons vá ganhar e o J.K. Simmons, pelo que eu já tinha visto também, não estava bem muito inclinado. Portanto, foi um bocado por exclusão e o Coda também está muito falado para ganhar coisas, portanto,
é verdade.
Foi um bocado à sorte.
Exato. Então, agora, para a melhor atriz secundária, eu fui com Ariana DeBose, do West Side Story. Ela faz um excelente papel. Uma curiosidade é, a senhora que fez da mesma personagem da Ariana DeBose no West Side Story, no original, ganhou para melhor atriz e entra no filme, okay. Na segunda versão, no remake do Steven.
Yeah.
Eu escolhi a Kirsten Dunst.
MJ Forever.
MJ Forever, exatamente.
No Power of the Dog, mais uma vez, não faço a mínima ideia. Mas pronto, eu gosto dela no Spider-Man, portanto foi ela.
Concordo contigo, José. Escolhi também Kirsten Dunst, não vi o filme ainda do Power of the Dog, tenho que ver os filmes do Oscar. Mas também tinha Kirsten Dunst.
Que? 7 horas?
Para melhor atriz secundária. Espero que ganhe. MJ Forever.
Eu também pus a Ariana DeBose. Eu vi o Power of the Dog.
Não, ela aparece em vez. Exato. Ok, continuando. Vamos agora aqui para ator principal.
Não quer dizer para o melhor realizador.
Não, não temos melhor filme. Não temos
melhor filme. Penúltimo. É, penúltimo antes do melhor filme. Ou seja, para a melhor atriz. Para a melhor atriz principal. Jessica Chastain. Chastain?
Yeah.
Pá, ela. Eu por acaso vi o filme, The Eyes of Tammy Faye, e ela faz um papelão. O filme é um bocadinho fraco, mas ganha muito com a interpretação dela. Espero que ela ganhe. Ela merece, é uma excelente atriz. Por isso, essa é a minha predict.
Eu escolhi a. Olivia Colman, que se eu não estou enganado é
a
Duda Fader, portanto eu gosto dela, somente como atriz, e foi a razão principal.
Pá, e eu vou-te ser sério, eu acho que ela não
vai ganhar. Já tem Oscar, melhor atriz?
Eu acho que ela vai ganhar porque ela ganhou o ano passado.
Ah, não sabia, pronto.
Mas é injusto porque ela é uma das minhas melhores atrizes favoritas, e eu também meti a Olivia Colman, e espero mesmo que ela ganhe.
Esqueci, não sabia que ela tinha ganho.
Pá, eu meti a Kristen Stewart. Porque eu não gostei lá muito do Spencer, mas eu acho que a Kristen Stewart vai ganhar primeiro porque a Princesa Diana continua a ser uma figura muito famosa e muito emblemática. E a morte dela toda a cena do filme. E eu acho que a Kristen Stewart acabou por fazer um papel interessante. O filme não é seca, não é por causa, o filme é mau, mas não é por causa dela. Acho que é tipo isso. E sinceramente acho tipo. Aquele filme, não quero dizer Oscar bait, mas
é um pouco.
Mas é, yeah. E portanto, sim, acho que vai ser ela.
Ok, agora, para o melhor ator principal, eu acho que vai ganhar Will Smith. Vou ser sincero, se eu desse o Oscar, não dava Will Smith, dava ao Andrew Garfield, enfim, que bom. Pá, eu sei que musicais não é para toda a gente, mas o Andrew Garfield faz um excelente papel nesse filme, e quem viu o filme, mesmo que não goste de musicais, acho que vai gostar. Mas o Will Smith está mais. Acho que. Ah, pá, é aquela cena. Acho que ele vai ganhar.
Eu também. Eu não vi o King Richard, mas também meti o Fresh Prince of Bel-Air como melhor ator. E acho que, sinceramente, dos vídeos que eu já vi, das críticas que eu já vi, acho que o Will Smith faz grande papel, supostamente. Mas também pode ganhar qualquer um, sinceramente.
Eu
são todos grandes atores, tendo nomeado o Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e o Denzel Washington, só para terem noção. E o que é que tu puseste a dizer?
Eu escolhi o Will Smith também, e também não vi o filme, não fazia uma ideia, portanto, se calhar ganhei ele, se calhar não ganhei, portanto, pronto.
Ok.
Bom, eu para discordar de vocês todos, pus o Benedict Cumberbatch, mesmo não tendo gostado do Power of the Dog, acho que... Pá, acho que vai ser ele porque... Não sei, acho que mesmo não gostando do filme, mas gostei do papel dele e gostei de como ele.
Eu nem acho que seja a melhor interpretação do filme.
Qual é que preferiste?
Eu acho que vou ser o Cody Smith, que é o. Eu não queria dar spoiler um bocado do filme.
Pronto, yeah.
Mas é o filho da namorada do irmão.
Cody Smith McPhee.
Exatamente. Ok, agora passando para a penúltima categoria que nós temos, a melhor diretor. É, infelizmente, na minha opinião, mas bom para o cinema, acho que vai ganhar uma senhora, que é Jane Campion.
Acho que
é. Campion.
Não sei.
Campion, para mim interessa. Sei, mano. Jane Campion, e eu acho que é bom para o cinema, porque é mais uma senhora a ganhar. É positivo, não, é sempre positivo.
Quer dizer, depende.
Não, mas ela merece, na minha, não dava-lhe a ela, mas ela, se ganhar, não acho que seja uma coisa descabida. É isso. E é bom para o cinema, porque seria o segundo ano consecutivo uma mulher a ganhar um Oscar de melhor realizador.
Eu também acho que ela vai ganhar também por esses motivos. Eu não vi o Power of the Dog, não sei se é possível ou se não é.
A senhora Chloe Zhao, pronto, fez o Eternal.
Mas não ganhou o Oscar por isso, não é?
É o Rising, mas pensa.
Ok. Eu também, eu meti, para o melhor realizador, eu meti Paul Thomas Anderson, do Licorice Pizza. Apesar de não ter visto filme, mas como eu tenho sorte em mandar coisas ao calhas, acho que vou acertar.
Vai, vai.
Yeah, eu também pus o Paul Thomas Anderson, eu acho que, não sei, é um bocado fezada. Eu queria que ganhasse ele. É fezado completamente e se não vai ganhar, mas...
Não tem hipótese.
Opa, mas nota-se que ele, como todos os filmes, ele...
Mas nem é o melhor trabalho dele.
Não, não é, também não é, não é, não é o melhor trabalho dele, nem é o meu favorito dele.
É, o meu favorito dele é o Boogie.
Não, o meu é Inherent Vice. Opa, mas nota-se que ele, como todos os filmes que faz, tipo, adora aquilo que faz, não é? Yeah, basicamente, é verdade, e tem muito... Muito, muito gosto.
Ok, agora vamos passar para a última e principal categoria, que é melhor filme.
Ou seja, chegou a dizer o melhor realizador, não?
Sim. Sim.
Ele já tinha dito,
já tinha, peço desculpa.
Para o melhor filme, então, eu meti The Power of Dog, pá, que se ganhar, para mim, é uma ilusão total. Este ano os filmes são todos relativamente fracos. Se calhar outros anos qualquer não ganhavam. Eu, pessoalmente, se eu quisesse, pá, quem ganhasse era o Dune, porque foi o filme que eu mais gostei de ver. Acho que é o melhor filme em todos os aspectos, mas The Power of the Dog é o principal candidato.
Eu escolhi o Belfast e é muito simples a minha escolha, porque é preto e branco.
Ok. A minha escolha, sem dúvida alguma, também foi um dos únicos filmes que vi do 10 em 10.
Ah, pensei que dizer Don't Look Up. Ah, mano, pior que não ganhar, pior que ganhar Power of the Dog é ganhar Don't Look Up. Se Don't Look Up ganhar, eu desisto de ver os Oscars.
Acho que se Don't Look Up ganhar, acho que podemos cancelar este podcast.
Exatamente.
Yeah, eu também gostava bastante de ganhar o Dono, mas eu acho que vai ganhar o West Side Story. Peço desculpa.
Ok, eu acho que
eu vou dizer. Eu já tenho esta opinião há algum tempo. Pá, espero estar errado, mas não sei, é daquelas cenas que eu acho.
Eu vou ser sincero, eu acho que vai ganhar nenhum dos filmes que nós temos aqui para ganhar o Coda. Só para vocês saberem.
Sim, só para terem noção, os filmes que estão nomeados para o melhor filme são Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog e West Side Story.
Pronto, pessoal, olha.
Só quero fazer uma nota aqui, um apontamento que é na última noite foram os Razzies Awards, onde LeBron James, o jogador atual da NBA, ganhou o prémio de pior ator numa interpretação com o filme Space Jam.
Também não é difícil.
The New Legacy.
Eu esqueci-me de dizer uma coisa antes de explicar, que é os filmes que nós escolhemos, ou seja, depois quem está mais, ou seja, os filmes são The Warriors, de 1979, que eu escolhi, The Hunt, de 2012, que o Paz escolheu, o Sunset Boulevard, de 1950, que o Zé escolheu, e o The Unity of All Things, de 2013, que o Rinho escolheu. Ou seja, quem ganhar, quem tiver mais pontos, os filmes vai ser estes, perante cada pessoa. Por isso, pá, muito obrigado por ouvirem. Até à próxima.
Este foi um podcast mais tranquilo, mais chill comparado com o outro. Se calhar vocês não ouvem o outro, exatamente. Eu espero que tenham gostado. E até para a semana, não é?
Exato.
Falo por todos.
Até para a semana.
Fiquem bem.
Tchauzão.